No ar, Jornal da CUT.
Olá Brasil, eu sou o André Acarino, Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. Infelizmente, um assunto triste, uma tragédia. 9 pessoas morreram após um incêndio em um acampamento do MST no sudeste do Pará. Você confere também IBGE. 2,5 milhões de mulheres não buscam emprego para cuidar da casa e da família. São os assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
A gente começa o Jornal da CUT falando sobre os dados do IBGE, sobre o mercado de trabalho para a mulher. 2,5 milhões de mulheres não buscam emprego para cuidar da família e da casa. O papel de responsável pelos cuidados da casa e dos familiares, baseado no modelo de sociedade que é patriarcal, fez com que 2 milhões de mulheres brasileiras desistissem de trabalhar e de construir uma carreira profissional. Outras 553 mil que procuravam um emprego também mencionaram esses fatores como impeditivos para trabalhar. Ao todo, portanto, mais de 2,5 milhões de mulheres não trabalharam em 2022 para cuidar de parentes ou das tarefas domésticas. Essas mulheres fazem parte do contingente de quase 7 milhões com idade entre 15 e 29 anos, que não estudavam nem estavam ocupadas no ano de 2022. Elas representam nada menos do que 63,4% dos mais de 10 milhões e 800 mil brasileiros da mesma faixa etária que estavam nessa situação no ano passado. Esses dados, como a gente disse agora há pouco, são do IBGE, da Síntese de Indicadores Sociais 2023. Esses dados foram divulgados na última quarta-feira. O IBGE fez uma análise das condições de vida da população brasileira em 2023, incluindo o mercado de trabalho, indicadores de rendimentos, condições de moradia e educação. Óbvio que esse estudo saiu em 2023, mas ele se refere ao ano de 2022, quando foram coletados os dados. Bom, esse trabalho de cuidado, que é invisível e não remunerado, envolve uma série de atividades, como a limpeza da casa, a compra de alimentos e atender as necessidades das crianças e idosos, sejam eles independentes ou não. Na grande maioria das vezes, esse trabalho é exercido por mulheres e consumiu domicílios em cerca de 12,5 bilhões de horas todos os dias no Brasil. Esse último dado é de um levantamento, aliás, todo no Brasil, não foi em nível mundial, nesses 12 bilhões de horas, né? Isso acontece no mundo inteiro. Esse último dado, então, é um levantamento da Oxfam, uma confederação de 19 organizações e mais de 3 mil parceiros que atua em mais de 90 países na busca de solução para o problema da pobreza, desigualdade e da justiça. O relatório da Oxfam diz o seguinte: o trabalho de prestação de cuidados é o motor oculto que mantém em movimento as rodas das nossas economias, empresas e sociedades. A gente reforça, é um trabalho feito, na maioria das vezes, pelas mulheres, graças à sociedade patriarcal que a gente tem, machista, isso acaba caindo no colo da mulher e é um trabalho não remunerado. A situação dos homens é totalmente inversa. O número dos que saíram do mercado de trabalho, e aí a gente volta a falar aqui sobre os números da ocupação, né? O número de homens que saíram do mercado de trabalho pela necessidade de cuidar da casa e da família e por isso não procuraram emprego foi de 80 mil, o que representa menos de 4% do total de mulheres na mesma situação. Só para lembrar, elas são 2,5 milhões, eles são 80 mil nessa condição de não conseguir trabalhar por ter que cuidar da casa. O principal motivo alegado pelos homens foram os problemas de saúde, total de 420 mil casos, né, de mil respostas, na verdade. Entre eles, aqueles que queriam trabalhar, apenas 17 mil mencionaram as questões domésticas. Essa invisibilidade do trabalho de cuidados foi abordada num seminário realizado pelo Ministério da Mulher na quarta e na quinta-feira passada em Brasília, com a presença de cerca de 200 pessoas, entre representantes do governo, movimentos sociais, movimento sindical e também da academia, das universidades. O objetivo do evento foi trazer propostas para a política de cuidados, para qual um grupo de trabalho interministerial, com a participação de várias entidades, foi criado e conta, inclusive, com representantes do movimento sindical bancário. Quem destaca isso é a secretária da Mulher da Contraficut, a Confederação Nacional dos Trabalhadores no ramo financeiro, a Fernanda Lopes, que representa o movimento sindical bancário no grupo de trabalho interministerial. A suplente é a Neiva Ribeiro, ela é vice-presidente da Uniamérica Mulheres e é presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região. A Fernanda Lopes disse o seguinte: de certa forma, estamos falando de uma espécie de indústria muito valiosa no mundo, mas esquecida, que é o trabalho de cuidado, tão fundamental para o bem-estar humano e social. Então essa reflexão foi aprofundada nesse evento, no seminário, né? Que não terminou em si mesmo, mas faz parte de um projeto mais amplo para que o país encontre saídas para equalizar essa questão, reduzindo desigualdades. Bom, as pautas do seminário foram divididas em painéis de discussão. Divisão sexual do trabalho no Brasil, desafios para uma política nacional de cuidados, esse é o primeiro. Trabalho reprodutivo, impactos e significados na vida das mulheres, esse é o segundo. E, por último, demandas por cuidado, desafios na elaboração de uma política nacional. O governo Lula criou a Secretaria Nacional de Cuidados e Família do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, pasta responsável, ao lado do Ministério das Mulheres, de coordenar essa pauta. Por decreto presidencial lá no dia 30 de março, foi instituído o Grupo de Trabalho Interministerial, que é esse que a gente está falando, que é composto por 17 ministérios, além do IBGE, do IPEA e da Fiocruz. O objetivo principal é garantir o direito ao cuidado a todas as pessoas que necessitem e o trabalho decente para as trabalhadoras e os trabalhadores do cuidado, considerando as desigualdades estruturais que caracterizam a sociedade brasileira em termos de gênero, de classe, de raça, de etnia, de território e de ciclo de vida.
Notícias.
Agora o Jornal da CUT fala, infelizmente, sobre uma tragédia, né? Lá no sudeste do Pará. Aconteceu no sábado à noite, o acampamento Terra e Liberdade, em Paraupebas, foi atingido por um incêndio. Segundo o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, 9 pessoas, infelizmente, morreram, 6 acampados e 3 trabalhadores da empresa de internet. O acidente, de acordo com investigações preliminares do próprio MST, teria sido motivado por funcionários de uma empresa de telefonia, esses funcionários faziam a instalação de uma antena com sinal de internet no local. O equipamento teria colidido com fios de alta tensão e teria sido iniciado, então, o incêndio, que atingiu grandes proporções. As chamas atingiram os primeiros barracos no acampamento e 2 deles foram totalmente destruídos pelo fogo. O João Paulo Rodrigues, que integra a direção nacional do MST, lamentou o episódio. Ontem, dia 10, foi Dia Internacional dos Direitos Humanos, então ele disse o seguinte ontem: uma tristeza que em um dia tão importante como o de hoje, de celebrar os direitos humanos, o nosso movimento precise passar por mais essa tragédia no sul do Pará, fruto de uma sociedade que não deu oportunidade para que essas famílias tivessem um lugar digno para viver. Segundo o MST, o fogo foi contido pelo Corpo de Bombeiros, mas a coordenação do acampamento seguiu acompanhando a situação junto com a Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão e a Defesa Civil do município de Paraupebas. Ele completou ainda: quero, em nome da direção do MST, me solidarizar com todas as vítimas desse incidente e abraçá-los em um momento de tanta tristeza. Que o MST do Pará receba o abraço coletivo do nosso movimento. Ele afirmou ainda que nessa segunda-feira foi organizado um enterro coletivo de todas essas pessoas, né? E também para reafirmar com elas o compromisso do MST de continuar lutando pela terra e por um lugar digno para se morar. Em nota, a presidente da CUT Pará, a Vera Paulone, expressou a solidariedade da Central Única dos Trabalhadores ao MST e às vítimas das famílias. Ela disse: nesse Dia Internacional dos Direitos Humanos, que segundo as organizações das Nações Unidas, a ONU, é um momento para celebrar os avanços conquistados e refletir sobre ações concretas dos Estados para as sociedades no sentido de garantir para todos os direitos civis, políticos, sociais e ambientais à população mundial, estamos em luto. Infelizmente, hoje é dor e muita solidariedade aos parentes e amigos perdidos nessa tragédia ocorrida na noite do sábado. Convocamos a todos, todas e todes para prestar solidariedade às famílias do acampamento Terra e Liberdade nesse momento de perdas, principalmente aos que perderam seus entes queridos. Outros movimentos também expressaram solidariedade, como a Articulação Feminista de Marabá. A nota diz: recebemos com tristeza a informação sobre as mortes ocorridas no acampamento. Entre as pessoas mortas estão acampados e trabalhadores de uma empresa de internet, mortes ocorridas após a explosão da rede de energia no local. Nossos sentimentos às famílias e amigos das vítimas. Nossa solidariedade aqui do Jornal da CUT a todas as famílias das vítimas, ao MST também. O Jornal da CUT fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.